Chama-se Um Universo Deslumbrante e é uma exposição internacional que se integra na celebração dos 50 anos do Observatório Europeu do Sul, o ESO. Uma exposição que mostra o cosmos captado nos seus diferentes observatórios, situados em alguns dos lugares mais inóspitos da Terra. São 50 imagens deslumbrantes que compõem esta exposição, que tem viajado por vários países da Europa. Agora é a vez de Portugal. A exposição está por agora no edifício do Planetário do Porto, no próximo ano há de rumar a Lisboa. À volta deste evento decorrem uma série de outras iniciativas, palestras, visitas guiadas e numa das mais recentes palestras, o Dr. Carlos Martins veio apresentar o projeto EELT, Preparando uma Revolução. Foi o tema dado a esta conversa. São estes os destaques para a emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
Um universo deslumbrante, uma viagem pelo universo que conhecemos até agora, uma viagem que o Planetário do Porto nos propõe. Uma exposição que tem viajado por vários países da Europa, integrada nas comemorações dos 50 anos do ESO, o Observatório Europeu do Sul. Vamos conhecer, já a seguir, numa conversa via Skype, vamos conhecer melhor esta exposição e, simultaneamente, deixar o sublinhado para que a visite.
Os dias do futuro.
Chama-se Um Universo Deslumbrante, é uma exposição internacional e é mais uma das iniciativas que ao longo deste ano de 2012 celebram em Portugal os 50 anos do Observatório Europeu do Sul, o ESO. A proposta para já parte para a visita a esta exposição no Porto, mas ela vai viajar para outros lugares do país. Já lá vamos. Filipe Pinto, então entramos nesta exposição. O que é que nos contam estas imagens, estas 50 imagens? Qual é a proposta de viagem a partir destas imagens?
O ESO, como disse, foi criado há 50 anos atrás e o objetivo, o principal objetivo era criar aos astrónomos, dar condições aos astrónomos europeus de observar o universo de uma forma semelhante àquela que se fazia noutros locais, nomeadamente os americanos, não é? Ao longo desses 50 anos o ESO foi construindo e gerindo vários observatórios. Eles estão colocados no Chile, foram todos construídos no Chile porque por razões do céu. Aqui na Europa nós somos muitos e temos muitas cidades, significa que os céus têm muita luz, têm muita poluição luminosa,
exatamente.
E além disso o clima não é apropriado, por exemplo, estou aqui a ver da minha janela, o céu está completamente nublado, não é? Portanto, vemos absolutamente nada. E portanto tem que ser em locais muito especiais onde podemos rentabilizar essas instalações que são relativamente caras e portanto que podemos, digamos, observar quase todo o ano. E portanto ao longo desses 50 anos o ESO tem uma história de sucesso, tem vários telescópios e tem imagens muito, muito bonitas que agora neste momento estão disponíveis ao público para as pessoas observarem.
Uhum. São imagens muito grandes, de grande dimensão.
Sim, que incluem galáxias, nebulosas, enxames de estrelas. Talvez o mais interessante é as pessoas poderem fazer uma visita acompanhada. Nós temos aqui pessoas, eu e os meus colegas, que poderão fazer uma visita guiada, porque além de ler as legendas, não é? Há histórias que nós conhecemos, pormenores.
Exato.
De como é que aquelas imagens foram tiradas, que relevância é que têm, por exemplo, no contexto da ciência que se faz em Portugal, por vezes já a tecnologia que vem e que nós usamos no dia-a-dia, que resulta de avanços e de coisas que são feitas na astronomia. Portanto, acaba por ser uma conversa, um diálogo que se estabelece com quem visita.
Exato. Até chegar àquela imagem, e depois também a partir daquela imagem, há muita coisa para perceber, para além do do olhar mais imediato, que obviamente do ponto de vista estético é sempre fascinante, não é? Há muita coisa para ver com outros olhos e daí que haja estas visitas regulares. Para já, estas imagens, esta exposição está no Planetário do Porto até 24 de novembro, não é? É essa a data que tenho aqui.
Sim. Nós, a exposição vai estar no Porto, está disponível ao público desde do dia 28 de setembro, que foi a Noite Europeia dos Investigadores.
Exatamente.
E vamos mantê-la aqui no Planetário do Porto até o dia 24 de novembro, que além de ser o aniversário do Planetário, é também o dia da cultura científica e, portanto, resolvemos, digamos, mantê-la durante dois meses, dando possibilidade para as pessoas de observar.
Depois, quem quiser planear as visitas, antes que podemos já referir isso, há um sítio na internet específico para esta exposição, um universo deslumbrante.
Sim, é fácil, universo deslumbrante.pt.
Exato.
Podem encontrar, também estamos no Facebook.
Exato, eu também já vos vi lá no Facebook, mas recomendava o sítio da internet não só para planearem a vossa visita, porque para além destas visitas guiadas que o Filipe Pires referiu e que podem ser acompanhadas e devem ser acompanhadas por vocês, há uma outra programação muito interessante, há uma série de palestras e de conversas com investigadores, com astrónomos para os próximos tempos, não é? Há esta outra perspectiva no espaço da exposição.
Sim, durante o período em que a exposição vai estar aqui no Porto, nós vamos ter todas as quintas-feiras à noite alguma atividade.
Sempre às quintas, 9
vamos
da noite,
alternando
é isso.
Sessões de observação do céu, dos astros.
Exato.
Com palestras. Por exemplo, nesta quinta-feira nós temos uma sessão de observação. Eu prevejo que o tempo não vai ajudar.
Não vai, portanto, permitir. Mas
não
muito
vamos
bem.
Conseguir realmente montar os telescópios,
claro.
Aqui. Mas de qualquer maneira, conversamos com as pessoas.
Exatamente.
Temos o planetário, que podemos utilizar a sala do planetário e falar um bocadinho sobre as estrelas.
Claro.
Obviamente não é o céu verdadeiro, mas
claro, mas permite que se faça uma leitura e quando o céu verdadeiro permitir essa observação já tem algumas referências. Na próxima quinta, na próxima semana, fala-se de exoplanetas, depois há aqui um tema que me parece muito interessante, na quinta-feira 15 de novembro, o ALMA, as origens, lá para quinta-feira 15 de novembro, exatamente. Portanto, há aqui uma série, se calhar as conferências vão continuar para além da exposição, não sei qual é o vosso calendário de trabalho aí.
Sim, ao longo do ano nós vamos tendo aqui várias conferências. Aproveitamos normalmente para associá-las a outros projetos ou para estar integradas de alguma forma noutras iniciativas.
Uhum.
Pela nossa experiência, as pessoas aparecem, aderem melhor se tivermos outros programas, de que não seja só as observações. Por isso é que nesta exposição, no contexto desta exposição, fizemos um programa próprio.
Claro. Pode ser consultado em pormenor também, se forem aí ao sítio que referimos, do Universo Deslumbrante ou ao Centro da Astrofísica da Universidade do Porto. Também tem ali link
para
exemplo, entrada.
No dia 18, na próxima palestra, há uma que está prevista, que vamos falar sobre a divulgação de ciência como algo importante numa política científica, mas vamos fazer um exercício, um dos nossos colaboradores vai fazer uma descoberta inédita, portanto ele tem uma descoberta extremamente importante, algo que vai ser falado para a semana e ele está disposto para comunicar, digamos, em primeira mão.
Ah, muito bem, nessa conferência de dia 18, foi?
Sim.
Dia 18.
Dia 18.
A que horas já agora?
Será à noite, será às 21
Sempre
horas.
Sempre às 21 horas.
Sim.
Muito bem, muito bem. Filipe Pires, depois se calhar havemos de voltar a referir esta exposição, como dissemos está no Planetário do Porto até 24 de novembro, mas no próximo ano há de rumar a Lisboa ao Museu Nacional de História Natural.
Sim, a exposição foi desde o início pensada pelo Centro de Astrofísica e pelo Centro de Astronomia e Astrofísica de Lisboa, portanto, tem uma organização conjunta.
Sim, sim.
E, portanto, em Lisboa ela vai estar no início do próximo ano, no Museu de História Natural, e depois poderá ir para outros locais, há a previsão de ir para outros locais. Portanto, assim nós damos oportunidade a pessoas de outros locais, nomeadamente de Lisboa, de poderem também ver a exposição. Portanto, assim conseguimos apanhar mais pessoas,
não? Muito bem, fica aqui esta sugestão. E não se esqueçam, estamos a falar de uma exposição que se integra na celebração dos 50 anos do Observatório Europeu do Sul, do ESO. Procurem na internet, façam esse trabalho de casa, porque vão encontrar muitas notícias sobre aquilo que se faz no ESO e vão perceber que há muitos portugueses envolvidos também em muitos projetos de investigação e que trabalham no ESO, e não é só desde agora, já alguns já com uns bons anitos de trabalho. Muito obrigado, bom trabalho então, Filipe Pires.
Muito obrigado.
Filipe Pires, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, uma conversa registada via Skype. E já a seguir, abrimos o Jornal de Ciência da Universidade de Aveiro, chama-se CLIC, tem edição de Catarina Lázaro, vamos conhecer as novidades desta semana. Depois voltaremos ao Centro de Astrofísica da Universidade do Porto para conhecermos um novo projeto desenvolvido no âmbito do Observatório Europeu do Sul.
Olá, seja bem-vindo ao CLIC. Três empreendedores da Universidade de Aveiro criaram uma empresa que se prepara para atacar o mercado da reabilitação com um produto inovador. São argamassas e foram feitas a pensar nos edifícios com mais de 70 anos. Na rubrica dedicada aos vícios e virtudes da vida organizacional, o tema de hoje é para os líderes. Arménio Rego, docente no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial, explica como pode fugir do veneno do poder. Portugal é dos países europeus onde há mais gente com telemóvel. Mas já imaginou se não precisasse de trocar de aparelho de cada vez que surge uma tecnologia nova? Essa possibilidade foi investigada por um aluno de doutoramento da Universidade de Aveiro. Um passeio pelos centros históricos de Lisboa, Porto e Coimbra confirma esta realidade. 25% do parque imobiliário português tem mais de 75 anos. Os dados são dos censos de 2011 e só reforçam a convicção de três empreendedores da Universidade de Aveiro. Com a crise no setor da construção civil, a ordem é para reabilitar. Mas David Monteiro diz que nos edifícios antigos, as argamassas feitas à base de cimento não são as mais adequadas.
Tem características muito boas, mas a nível de acabamento de fachada, elas são extremamente, podemos chamar, fortes. Então era necessário, em edifícios de reabilitação, usar argamassas que fossem compatíveis com os suportes que existem nesses edifícios antigos. As argamassas tradicionais, em que o ligante utilizado é cal, já existe há centenas de anos. Fizemos a pesquisa dessas argamassas tradicionais já existentes. Eram boas, mas apresentavam algumas lacunas.
Sem uma solução adequada para os prédios antigos, os engenheiros da Unidade de Investigação Geobiotec pegaram na experiência do Departamento de Engenharia Civil e criaram três formulações base que depois se ajustam à especificidade de cada edifício. Tal como num transplante, a ideia, explica Diogo Pires, é criar uma argamassa que seja compatível com a que existe em cada edifício.
É como se nós, neste momento, com estas três formulações, nós temos três órgãos que são aplicados a 90% da população portuguesa. Mas eu, sabendo o tipo de célula que a pessoa tem, etc., conseguir desenhá-la especificamente e personalizá-la especificamente. Traz vantagens a nível da durabilidade e da compatibilidade com os materiais existentes, porque foi desenhada propositadamente para aquele edifício. Fazemos todos esses exames e análises de caracterização, quer mecânica, quer química, das argamassas antigas presentes nesse edifício, na UA. E, através, depois dessa análise, realizamos o estudo para o desenho de uma argamassa específica para aquele edifício, consoante os dados obtidos pelas análises anteriores.
Para melhorar as características das argamassas tradicionais, foram incorporados vários aditivos. Diogo Pires resume as vantagens deste produto inovador.
O próprio cimento cria uma barreira que impede a respiração das paredes. Okay? Enquanto as nossas argamassas são muito mais respiráveis e permitem com que a parede respire, o que vai diminuir, por exemplo, problemas relacionados com a umidade ascensional. São argamassas muito mais flexíveis e são muito menos rígidas. Sendo mais flexíveis, acompanham muito melhor o movimento dos edifícios antigos.
David Monteiro sublinha que estas argamassas são biodegradáveis e de fácil manutenção.
Com o decorrer dos anos, os edifícios e essas argamassas poderão, por algum motivo, precisar de ser intervencionados. E as argamassas cimentícias, existem panos, quando digo panos é paredes longas, em que têm que ser intervencionados totalmente. Estas argamassas podem ser intervencionadas pontualmente. Ou seja, sobre estas podemos dar, picar ligeiramente uns milímetros e dar um novo barramento, uma nova aplicação da argamassa. Ou seja, a manutenção do edifício fica muito, muito mais barata do que com outro tipo de argamassa.
As argamassas já foram usadas na reabilitação de 9 edifícios em Ovar. São perfeitas para a conservação de monumentos e edifícios com mais de 70 anos. O produto já vem pré-doseado e só é preciso adicionar água. Para o comercializar, os jovens criaram uma empresa que está sediada na incubadora da Universidade de Aveiro. A DDL já recebeu vários pedidos de encomendas.
O produto ainda não está à venda assim, facilmente no mercado, nós comercializamos, temos uma capacidade por enquanto baixa de produção, porque estamos neste momento a negociar com possíveis investidores para então fazer este empuxo do negócio e da ideia de negócio e começarem a produzir industrialmente.
O que nós conseguimos produzir é quantidades mínimas, que são feitas com a ajuda do Departamento de Engenharia Civil e mais um qual ou dois de pessoas amigas que nos disponibilizam. Pois, neste momento, nós três não temos capacidade financeira para evoluir mais o projeto.
Investidores precisam-se para dar asas a um produto que promete revolucionar a reabilitação em Portugal. Os vícios e virtudes da vida organizacional são a rubrica que hoje destacamos no Clique. Na crónica assinada por Arménio Rego, o docente e investigador da Universidade de Aveiro alerta para o perigo do poder que pode matar a clarividência dos líderes.
Os sintomas são tendência para se considerar melhor do que os outros, aversão à mudança de rumo mesmo quando este se mostra errado, incapacidade de escutar os outros e preferência por bajuladores e tratamento principesco. Consequências. O líder reincide em más decisões, centra-se nas suas necessidades e descura as dos outros, age como se as regras não se lhe aplicassem e rodeia-se de bajuladores. Mais, perde contacto com a realidade, mas fica inebriado pela sensação de que conhece a realidade melhor do que ninguém. Se é líder e pretende escapar à sina, eis algumas sugestões. Crie o hábito de chegar aos locais de trabalho sem aviso prévio. Não surja apenas para cortar a fita ou para cheirar a tinta fresca. Procedimento comum entre reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros e ministros, mas pouco sensato num líder que pretende saber a verdade. Não haja como se quisesse apanhar as pessoas com a boca na botija. Use a informação recolhida mais para compreender a situação do que para punir. Arregaça as mangas. Tome contacto direto com os colaboradores e os clientes em ambientes reais, não artificiais. Recorra a estudos de clima organizacional, de resposta anónima naturalmente, para aprofundar o conhecimento de matérias específicas. Seja humilde e ambicioso, isto é, umbicioso. Crie condições para que algumas pessoas do seu círculo sejam brutalmente honestas consigo. Em suma, o veneno do poder destrói líderes e liderados. Destrói organizações e países. Se, como líder, quer preveni-lo, o remédio é tomar contacto com a realidade, por mais crua que esta seja.
O veneno do poder, o tema aqui em destaque na crónica assinada por Arménio Rego. Já pensou nos telemóveis que teve ao longo da vida? Na versão jurássica, o aparelho servia para fazer apenas chamadas. Depois veio a internet e a definição tem evoluído à medida que surgem novas tecnologias. Mas um telemóvel será sempre um dispositivo rádio de comunicação sem fios. E hoje em dia, para estar na vanguarda, há que investir num aparelho novo, que ainda por cima tem prazo de validade limitado.
Quando um dispositivo comercial sai para o mercado, sai com funcionalidades fixas. Ele suporta determinadas tecnologias, determinados tipos de comunicação. Pronto. Se não vier de fábrica assim, nunca vai funcionar com algo novo. Por outro lado, do ponto de vista de desenvolvimento de novos standards, quer de redes veiculares, quer redes Wi-Fi, redes de telemóveis, tudo isso tem standards que vão evoluindo de forma muito rápida. Não é? Há pouco tempo falava-se no 3G, agora estamos no 4G, já há muita gente a investigar para 5G. Isto significa que um dispositivo que sai para o mercado e que tem funcionalidades pré-definidas de fábrica e que é fixo, que não é adaptável, começa a ser uma limitação, não é? Porque significa que só vai dar por algum tempo e depois não funciona mais.
Mas Nelson Silva, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, não aceita esta fatalidade. Fez doutoramento nesta área e construiu um protótipo. A ideia não é antecipar tendências, porque isso seria impossível, mas em vez de ter uma plataforma rígida, o aparelho tem um chip que pode ser reconfigurado.
O que nós desenvolvemos é então um núcleo de propriedade intelectual que permite pegar na informação do sinal e convertê-lo na frequência e colocar em frequências elevadas e transmitir para o ar. Outro ponto-chave deste tipo de tecnologia é que, ao contrário dos transmissores rádio mais convencionais, que têm muitos componentes analógicos e que, lá está, quando é preciso mudar alguma coisa, é preciso tirar fisicamente componentes e substituir por outros, aqui quase toda a parte de hardware de saída do sinal está integrada neste chip, ou seja, é adaptável, portanto, tem mais potencial a longo prazo. Portanto, esse é um dos aspectos-chave.
Por ser digital, o dispositivo pode ser reprogramado para que o aparelho desempenhe novas funcionalidades.
A parte digital faz todo o trabalho do ponto de vista de cobrir todas as frequências que sejam desejáveis. Só que, neste caso, a FPGA, o sinal que sai digital, tem muito pouca energia, não é? Se eu colocasse numa antena, bom, se calhar dava um alcance de alguns metros, mas não era minimamente desejável, não é? Então depois precisa da parte da amplificação e potência para podermos enviar para o ar um sinal com muita potência, de modo a cobrir grandes distâncias. Os únicos componentes analógicos que precisa é o amplificador de potência e um filtro para garantir que cumpra os requisitos precisamente da Anacom em termos de emissões de sinal e de ruído.
Nelson Silva provou que é possível. Falta é saber se os fabricantes de telemóveis estão interessados. Será que querem telemóveis que durem mais do que 2 ou 3 anos?
Nos telemóveis eu acho mais complicado. Quando penso neste tipo de tecnologia, penso mais do lado da base station, ou seja, daquela estaçãozinha que tem uma antena que a gente vê de vez em quando e que depois tem lá dentro uma caixa grande com imensos componentes, no fundo, de uma forma geral. E quando nós pensamos neste tipo de tecnologia, pensamos mais para essas estações base, porque aí sim é-lhes muito mais conveniente. Imagino que agora queríamos fazer uma atualização de standard e um técnico ou um engenheiro na secretária dele ligava ao computador, enviava a configuração e automaticamente reprogramava as antenas todas, não é?
Por enquanto, tudo não passa de investigação, mas empresas e cientistas já se renderam ao protótipo em vários eventos da especialidade. O Clique fica por aqui. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.
Está combinado o encontro. Fica também esta nota. Pode sempre ouvir estas emissões. No Facebook tem o nosso contacto e as emissões podem ser ouvidas em rtp.pt/osdiasdofuturo. Como vos disse há pouco, vamos voltar ao Centro de Astrofísica da Universidade do Porto a propósito da exposição Universo Deslumbrante. Há um programa que inclui várias palestras e na passada quinta-feira o Dr. Carlos Martins foi conversar sobre o projeto EELT, preparando uma revolução. Vamos conhecer mais pormenores sobre este projeto do ESO.
Os dias do futuro.
Estabelecemos nova ligação via Skype e vamos diretos à conversa. E nos minutos que seguem, exatamente para conhecer ou para conversarmos com o Dr. Carlos Martins, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, faz parte da equipa que acompanha a construção deste. A sigla é EELT, assim podemos descodificar, antes de mais, European Extremely Large Telescope, ou seja, fazendo uma tradução mais livre, um telescópio europeu extremamente grande, digamos assim. Eu sei, Dr. Carlos Martins, que vamos avançando de algum modo também na construção destes telescópios. Quais são as grandes expectativas, digamos, para este equipamento? Que barreiras poderão ser quebradas do ponto de vista da observação com a construção deste telescópio? Daqui a pouco já falaremos do ponto da situação. Eu suponho que ele está apontado para a próxima década, o início da construção. Quais são as barreiras que se esperam ultrapassar, digamos assim, com a construção deste telescópio?
Portanto, já agora, portanto, a designação European Extremely Large Telescope é porque há mais 2 telescópios de grande dimensão que estão a ser construídos.
Exato.
Portanto, o telescópio europeu, o plano é que tenha um diâmetro equivalente de 39 metros, há mais dois projetos liderados pelos Estados Unidos, por grupos diferentes dos Estados Unidos, que vão estar a funcionar mais ou menos na mesma altura, portanto, daqui a 10 anos aproximadamente, que são telescópios um pouco inferiores, portanto, um deles terá 30 metros, o outro terá 24 metros e meio, mas os três têm em comum vários objetivos científicos. Portanto, a sobreposição não é total, mas há alguns objetivos em comum. Portanto, eu diria que há três grandes áreas, se quiser, portanto, e começando de pequena escala para a grande escala. Portanto, a primeira é a caracterização de planetas e sistemas protoplanetários, portanto, não tanto a detecção de planetas, que neste momento já é relativamente comum, mas a caracterização das suas propriedades e das estrelas onde eles se encontram, e, de alguma forma, fazer uma espécie de taxonomia de planetas e de sistemas planetários. O segundo objetivo tem a ver com aquilo que se chama, e isto é uma designação que vem do inglês e cuja tradução para português é um bocadinho estranha, mas é o estudo do fim da Idade das Trevas do Universo, ou seja, o estudo dos primeiros objetos que emitem luz, as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, para perceber como é que eles se formaram, de onde é que surgiram e quais eram as características que tinham. E, finalmente, em mais larga escala, temos questões da cosmologia e da física fundamental. Portanto, caracterizar as propriedades de energia escura, que constituem mais de 2/3 do conteúdo do Universo, perceber se as leis da física são, na verdade, leis universais ou são ligeiramente diferentes em pontos diferentes do Universo, testar em detalhe a relatividade geral, para perceber se realmente Einstein tinha razão ou se a descrição fundamental da gravitação e do Universo como um todo é um pouco diferente. E, finalmente, um último objetivo que é específico do ELT e, portanto, que é algo que só o ELT conseguirá fazer, se conseguir, e que é algo completamente revolucionário, é medir diretamente, em tempo real, a expansão do Universo. Portanto, observar diretamente o Universo a expandir-se.
Isso é extraordinário, isso é algo... exato. Essa é, de facto, uma inovação extremamente importante. Como dizia, neste momento é um ponto de interrogação, mas dadas as tecnologias e as equipas que estão empenhadas na construção deste telescópio, é muito provável que ele consiga, de facto, medir isso. Mas é um desafio, de facto, muito interessante, medir a expansão do Universo em tempo real.
Sim, aliás, o método para fazer isso é algo que já foi proposto há exatamente 50 anos. Então, curiosamente, foi em 1962 que um astrónomo americano chamado Alan Sandage propôs esse método.
O desenho teórico estava feito, faltavam as tecnologias que não existiam na altura e, entretanto, apareceram.
Sim, exatamente. Portanto, o método para medir diretamente esta expansão. E no próprio artigo onde ele explica o método, ele diz que isto é completamente irrealizável, mas é simplesmente uma descrição de algo que...
Era ficção científica na altura, mas
sim,
deixou de ser.
Exato. Mas, portanto, era simplesmente uma descrição daquilo que idealmente se poderia fazer. Mas hoje em dia, de facto, enfim, neste momento, com os telescópios que neste momento temos, ainda não é possível fazer. Com o ELT, esperamos todos, será possível. Portanto, aqui as limitações são limitações de tecnologia, porque na prática, e digamos simplificando um pouco as coisas, aquilo que é necessário é medir velocidades de afastamento de objetos com precisões melhores do que centímetros por segundo. Portanto, basicamente quero medir a velocidade com que uma galáxia está a afastar de mim hoje e, por exemplo, repetir a medição amanhã, e eu tenho que ter uma precisão nessa diferença que tem de ser melhor que um centímetro por segundo. Portanto, isso é algo que é...
Isso é fantástico.
É absolutamente extraordinário.
Essa medição num tempo muito menor, dado que, suponho eu, julgo não estar errado, as medições de distanciamento, digamos, de afastamento das galáxias teriam que ser feitas até agora com medições num tempo mais dilatado, não é? Consegue-se perceber esses movimentos mais pequenos, ou pelo menos medi-los num tempo mais pequeno.
Sim, sim. Portanto, em princípio, com o ELT, nós podemos fazer uma medição, digamos, estatisticamente robusta num período de poucos anos.
Uhum. Uma das coisas que achei muito curiosa, que o Dr. Carlos Martins referiu no início, sobre as, digamos, as grandes áreas de trabalho deste novo telescópio, tem a ver exatamente com a capacidade de a partir dele trabalhar ou olhar, digamos assim, para áreas muito diferentes. Poder-se imaginar que estávamos a construir um telescópio muito grande que olhasse para cada vez mais longe, para mais distante, e não necessariamente ele tem a capacidade de olhar para diferentes áreas. Isso parece-me interessante. O que implica também que estamos numa altura de instrumentação no campo da astronomia de grande sofisticação e de grande saber. E aqui, maioritariamente, um saber europeu?
Sim, neste caso, sim. Portanto, como disse, há três projetos de telescópio que estão a ser desenvolvidos nesta altura e que vão aparecer mais ou menos daqui a 10 anos. E, de facto, até certo ponto, é curioso a forma como nós nos relacionamos com os nossos colegas americanos. Portanto, de alguma forma, todos nós estamos a aprender uns com os outros, porque ninguém nunca construiu telescópios como estes, e portanto, de alguma forma nós, somos cientistas, estamos a tentar esticar os avanços tecnológicos tanto quanto é possível, porque cada um de nós quer fazer um pouco melhor que os outros.
Claro.
Mas por outro lado, há também uma competição, não é?
Claro. Uma das coisas que eu acho muito curiosa, há coisas muito curiosas no processo com que se trabalha hoje, nesta distância tão grande. Estamos a falar aqui em décadas, estamos a construir equipamento que poderá estar pronto ou não daqui a 10 anos. Mas, entretanto, há novas tecnologias que vão aparecendo todos os dias, vão-se conhecendo novos materiais, novos programas, novos elementos, digamos assim. Ou seja, estes projetos, estes telescópios, acabam por ser um work in progress, digamos assim. Há um processo contínuo de construção, não está definido agora, hoje, quando estamos aqui a conversar, todos os equipamentos que hão de estar neste telescópio quando ele estiver na fase final de construção, não é? Deve ser interessante este trabalho em contínuo à medida que vão aparecendo, de facto, equipamentos novos.
Sim, exatamente. Ou seja, se quiser, há um mapa. Portanto, há uma lista de tarefas a fazer, que são aquelas que se fariam se tivéssemos de construir o telescópio hoje usando os equipamentos que temos hoje. Mas depois, claro que, digamos, as coisas se vão alterando neste período de tempo, e, digamos, a função destas equipas, portanto, da Project Science Team, no caso do LP, é precisamente monitorizar esses desenvolvimentos, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista tecnológico, e ir introduzindo alterações ou ir aconselhando o ESO a fazer alterações que se justifiquem em função destes novos desenvolvimentos.
Para quem eventualmente ande mais por fora destas coisas, estamos a falar de um telescópio que vai ser implementado, embora seja europeu, tem uma marca europeia e é muito forte, como já perceberam. Ele vai ser construído no Chile, no deserto de Atacama, no Cerro Amazonas. Já agora tenho aqui esses elementos, digamos, onde já há muitos outros equipamentos. Este continua a ser o grande local de trabalho do Observatório Europeu do Sul, o grande olho, digamos, para o conhecimento do universo, a partir deste local. Continua a ser o ponto central, ou há aí perspectivas de que apareçam outros pontos brevemente para a implantação de outros equipamentos do ESO?
Não, neste momento o Chile tem grandes vantagens, e uma das vantagens é que, como disse, o LT vai ficar no Amazonas, que fica a 20 km do Paraná, onde está o VLT neste momento. Uhum. Portanto, há aí grandes poupanças em termos de infraestrutura, porque parte da infraestrutura dos dois telescópios vai ser comum. Aliás, o plano atual é que o ELT seja controlado a partir do Paraná, portanto, usando a infraestrutura que já existe para o VLT.
Claro. Só para percebermos melhor, para além do Dr. Carlos Martins, qual é a equipa portuguesa, digamos, qual é a participação portuguesa neste projeto? Envolve muita gente de vários, para além do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, temos uma equipa portuguesa relativamente grande empenhada neste projeto?
Não exatamente. Portanto,
então.
Aí há duas questões separadas.
Portanto, sim.
Quanto à Project Science Team, o único português envolvido sou eu. Portanto,
a equipa.
Tem 13 pessoas neste momento, mais duas nomeadas pelo ESO.
A Project Science Team é a equipa que nesta altura faz exatamente o quê?
Sim, portanto, a Project Science Team é um grupo de trabalho nomeado pelo próprio ESO, que tem como objetivo, então, monitorizar a construção do telescópio, principalmente do ponto de vista científico.
Aham.
Portanto, estudar, portanto, verificar se há desenvolvimentos científicos que justifiquem alterar as prioridades de utilização do telescópio, aconselhar o ESO quanto a decisões sobre que instrumentos vão ser colocados no telescópio, etc. Portanto essa é a função da equipa.
E depois há outra equipa, é?
Depois há grupos de pessoas que estão a estudar possíveis instrumentos para o ESO.
Ah, muito bem, sim.
Mas nesta altura, nenhum desses, há grupos portugueses, quer no Porto, quer em Lisboa, que estão envolvidos nesses estudos, mas nenhum desses instrumentos foi aprovado ainda. Aliás, isso é outro ponto que acho que é importante mencionar, neste momento Portugal formalmente não faz parte do ELT.
Não?
E a razão é a seguinte.
O que é que falta então para que se ultrapasse essa formalidade?
Essencialmente falta vontade política e falta dinheiro.
Euros. Muito bem.
Portanto, a questão é que legalmente, portanto, do ponto de vista do ESO, a construção do ELT é aquilo que se chama um projeto suplementar.
Uhum.
Ou seja, nenhum país membro, quando assinou o tratado de adesão ao ESO, se tinha comprometido com esta construção.
Muito bem.
Portanto, cada país tem de decidir individualmente se quer participar na construção ou não.
Claro.
Obviamente essa participação tem custos.
Mas o trabalho está no terreno e está a avançar.
Sim, portanto, o que sucedeu foi que em junho deste ano o Conselho do ESO, que é o órgão administrativo máximo do ESO, decidiu a aprovação da construção do telescópio. Portanto, segundo as regras do ESO, são necessários 2/3 de votos favoráveis dos membros. O ESO neste momento tem 15 países membros. Portanto, eram necessários 10 votos favoráveis e foram conseguidos, de facto, os 10 votos. Um dos países que se absteve foi Portugal.
Uhum. Muito
nesta
bem.
Nesta altura, Portugal ainda não faz parte do projeto ELT.
Muito bem. Dr. Carlos então, Martins, diga.
Basicamente, temos 9 meses para decidir se queremos entrar ou não, porque, por várias razões técnicas e legais, se não entrarmos até, basicamente, junho do próximo ano, creio que será bastante mais difícil entrar depois.
E é uma pena se não entrarmos, porque, dado, pelo menos aquilo que conheço, e é pouco, do empenho e do trabalho dos nossos investigadores na área do conhecimento do universo, temos muito boa e válida gente empenhada. Será muito mau se não entrarmos. Acho que faz todo sentido. Não direi que estamos lá de pleno direito, mas é um campo de trabalho, de investigação, onde com certeza os investigadores portugueses se sentirão muito bem.
Sim, do ponto de vista científico não há dúvida nenhuma sobre isso, mas a perda, aliás, até pode ser maior do ponto de vista de retorno industrial.
Exatamente, exato.
Que não façam parte da construção não podem participar, ou seja, empresas na prática não podem participar na construção e, portanto, a longo prazo nós podemos perder bastante em termos de retorno tecnológico não participando.
Claro. Que é esse alerta. Havemos de conversar mais vezes e continuar a acompanhar este e outros projetos sob o grande chapéu de chuva do ESO, que este ano está a comemorar 50 anos. Fica sempre esse alerta. Procurem, investiguem na internet, nos motores de pesquisa, quem anda mais distraído ou a quem a informação não chegou. Estes 50 anos do ESO têm muita história de sucesso para contar. Dr. Carlos Martins, do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto. Esta emissão de Os Dias do Futuro é decididamente feita com os olhos colocados no nosso universo. Antes do final da emissão de hoje, uma das histórias de ciência da semana Antena 1, Filomena Crespo, a conversa com o astrónomo Máximo Ferreira, o que há para ver e saber sobre o céu a que pertencemos nos próximos dias.
Vamos recuar no tempo uns aninhos. 1758. Dia 11 de outubro, nasceu um médico, viria a ser médico, não é? E também astrónomo alemão, o Sr. Olbers. E porquê é que estamos a falar dele tantos anos depois, Máximo?
Bom, enfim, diríamos que há 254 anos, nesta data, ele teria um dia. Não saberia certamente que ia ser médico, que ia gostar da astronomia, a ponto de tirar a parte superior da casa e fazer dela um observatório.
Não sabia.
E paralelamente, portanto, isto é em Bremen, na Alemanha, é daí que vai partilhando, enfim, as duas profissões, mas acabaria por se tornar célebre na área da astronomia. Na época estava na moda procurar cometas e ele fez isso e muniu-se da ferramenta matemática capaz de, pelas observações sucessivas, elaborar tentativas de determinar a órbita dos cometas. Descobriu 5 e portanto a descoberta de 5 cometas é-lhe atribuída, e há um deles, um que apareceu em 1815, que é ainda hoje conhecido como o cometa de Olbers. Depois os asteroides, coisas que mudavam de posição no céu, especialmente entre Marte e Júpiter, ele como muitos outros astrónomos, e existem por ali milhares, o número 1002 é chamado Olberia, exatamente como referência e como honra também ao seu descobridor. Olbers. No entanto, nós conhecemos-lo mais, e o nome dele está mais associado a uma coisa que conhecemos como complexo, o paradoxo de Olbers.
Que é exatamente o quê?
Paradoxo, enfim, significa qualquer coisa estranha, qualquer coisa que é incongruente, e que se baseava num aspecto que já não era novo, o próprio Galileu tinha pensado nisso, era que... para uma observação do céu, e já agora, e para os ouvintes que tenham vontade de fazer isto, não é certo que a noite de hoje tenha o céu limpo em todos os sítios do nosso país, mas aproveitou hoje ou numa próxima noite, que se nós continuássemos com a ideia de que as estrelas estavam todas à mesma distância e que existia por aqui uma bola, uma esfera, onde as estrelas estavam desenhadas, isto era tudo simples. Só que Galileu achava que não era assim, que as estrelas estariam espalhadas pelo espaço. No tempo de Olbers, isso já era tido como uma realidade, é que estariam estrelas mais próximas, outras mais distantes. E o que ele achava aqui que era um paradoxo, o que não era coerente com esta ideia, era de que se as estrelas tinham um brilho próprio, se eu olhava numa certa direção e via ali duas ou três estrelas, mas depois lá mais longe existiam outras, mais longe existiam outras, mais longe existiam outras, como nós estivéssemos aí perto e numa zona que houvesse muitos candeeiros, e infelizmente há muitos sítios no nosso país e noutros sítios do mundo onde há muitos candeeiros, eu posso estar perto de dois candeeiros, vejo que eles estão perto de mim, mas depois mais distante estão outros, e estão outros, e estão outros, e portanto o que eu acabo por ver é, enfim, um campo de luz produzida, emitida por candeeiros que estão mais perto e mais longe. E, portanto, Olbers achava, e outros astrónomos que na ocasião refletiam sobre o assunto, era que se esta ideia das estrelas estarem mas mais próximas, das mais distantes, e mais distantes, mais distantes, eu devia ver luz em todas as direções, e o céu não podia ter zonas escuras. Devia ser
um
contínuo de luz. E não era isso que acontecia, e, portanto, havia aqui uma reflexão que era lógica, havia uma coisa que se via que não coincidia com isto, daí a designação de paradoxo. Tentativas para explicar isto começou por se admitir, e no tempo de Olbers já se admitia isto, era que talvez existisse aqui poeira no espaço, poeira entre as estrelas, que fosse atenuando, que fosse absorvendo essa luz. Ora, havia já um sentido físico, como nós hoje dizemos, e um espírito científico, que era de refletir. Então, mas se a poeira absorve luz, se absorve energia, essa energia vai ficar na poeira, e se as estrelas estão permanentemente a emitir energia, a poeira vai absorvendo, determinada coisa também se havia de tornar luminosa.
Exatamente.
E também não acontecia. Bom,
mistério.
Então, algo mistério. E, de tentativa em tentativa, a explicação começa a aproximar-se daquilo que nós hoje temos como certo no início do século passado, na volta de 1920, um senhor Hubble, que fala da expansão do universo, que percebe que as galáxias estão a afastar e, portanto, esta reflexão que se fazia antes para as estrelas também era razoável que se fizesse para as galáxias, quando Hubble descobre que existem galáxias, que elas são aos milhões e que devem existir também em todas as direções para onde observamos a partir da Terra, que também as galáxias deviam constituir o tal pano de fundo e que devia ser, haveria uma nebulosidade por trás de todas as estrelas. Então, a expansão do universo começa aqui a dar a ideia de que os objetos se afastam e se afastam uns dos outros, a distância deve fazer com que a intensidade luminosa diminua. E então, agora nós percebemos, e estamos de alma descansados, que esta reflexão de Olbers não é propriamente um paradoxo. O que acontece é que, do mesmo modo que um candeeiro colocado aqui a 100 metros de mim emite luz, que eu vejo bem,
dá mais luz do que um halo,
um candeeiro a 100 km dá menos, e portanto que a distância atenua a luz. E portanto, quando os ouvintes olharem para o céu numa destas noites e virem zonas escuras do céu, fiquem convencidíssimos de que lá estão muitas estrelas. Se pegar num binóculo, acabará por ver algumas, ainda haverá zonas escuras. Se pegar num telescópio, verá algumas, e depois, se o telescópio for mais potente, ainda vai continuar a ver mais. Quer dizer, na verdade, as estrelas estão em todas as direções.
Estão é mais longe.
Estão é mais longe, e nós continuamos a ver zonas escuras, o que é, apesar de tudo, é bonito, porque permite que aquelas estrelas que nós vemos ou outros objetos que
brilhem,
vejamos,
mais, não é?
Brilhem mais e estejam numa zona do céu que à volta é escura, e é isso que dá o contraste e que dá a beleza da observação do céu.
Muito bem. Máximo, muito obrigada por mais uma lição de astronomia. Até para a semana.
Até para a semana.
Um olhar sobre o nosso universo e sobre a história do conhecimento do nosso universo. Filomena Crespo, à conversa com o astrónomo Máximo Ferreira, uma das histórias de ciência da semana Antena 1. Por hoje, ponto final nesta emissão, como sempre, da responsabilidade de Edgar Canelas. Os Dias do Futuro estão também na internet em rtp.pt/osdiasdofuturo e também no Facebook. Um abraço, até para a semana.